Hoje, o nosso entrevistado é o deputado federal Osmar Terra, médico formado pela Universidade do Rio de Janeiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Ex-ministro da Cidadania do Brasil no governo Jair Bolsonaro, também foi ministro do Desenvolvimento Social Agrário no governo Michel Temer, foi prefeito de Santa Rosa no período de 1º de janeiro de 1993 até 31 de dezembro de 1996 e atuou há 8 anos na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Federal Osmar Terra, gostaríamos de saber, primeiramente, a sua opinião sobre um assunto que é bastante comentado, né, hoje, o coronavírus no Brasil. Em relação, deputado, ao que pensam as autoridades da saúde do nosso país e também o que o senhor acha do isolamento vertical. Claro, primeiramente, uma explicação de sua parte e sua posição em relação a isso. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, Delmar, tudo bem. Queria cumprimentar todos os ouvintes aí de Espumoso, da região. Em relação à questão do coronavírus, eu fui 8 anos secretário de saúde do Rio Grande do Sul e enfrentei várias epidemias que surgiram, a da dengue, a febre amarela e a do H1N1, que foi a mais devastadora de todas, né? Muito, muito grave, né? E que causou perto de 200 e poucas mortes, né, no Rio Grande do Sul, e nós tivemos mais de quase 8 mil casos, né, diagnosticados. Então, o que eu posso dizer, Delmar, é o seguinte, é que em cima dessa experiência, em primeiro lugar, o coronavírus não tem a letalidade que teve o H1N1. Né? Não vai ter uma mortalidade alta, não vai ter uma letalidade alta. Vai ser um vírus que vai se propagar um pouco mais rápido que o H1N1, mas não vai fazer o dano que causou o H1N1. Ele é um vírus que surge lá na China, né, no momento em que há... E uma coisa interessante os ouvintes saberem, quando surge uma epidemia, o vírus já está na... Quando se descobre a epidemia, o vírus já está circulando há muito tempo. Pelo menos há uns 2 meses. Então já tem muita gente que foi contaminada antes de se descobrir que tem uma epidemia, né? Então eles descobriram lá, fizeram o primeiro diagnóstico no final de dezembro. Provavelmente desde novembro estava circulando o vírus ali na região de Wuhan, na província de Hubei, ali na China. E já, inclusive, com a China tem contato com o mundo inteiro, o vírus já estava se espalhando pelo mundo. É curioso isso, né? Mas muito antes da gente saber que existia epidemia, o vírus já podia estar até aqui no Brasil, tá? Com certeza ele estava na Itália, porque a Itália tem um comércio muito grande com essa região aí, na área de confecções, de moda. Tem uma comunidade de quase 300 mil chineses no norte da Itália, né? E que viajam muito, os italianos também viajam muito para essa região da China, que começou a epidemia, e voltam para casa. Então, provavelmente, ela já estava circulando o vírus. As evidências que nós temos é que o vírus já estava circulando na Itália no mesmo tempo que começou a circular na China. Então, há muitos meses já estava, há vários meses já estava circulando. Quer dizer o seguinte, que o vírus, ele circula, talvez os ouvintes não saibam disso, ele circula com pessoas que não têm nenhum sintoma. Por isso que o vírus progride tão rápido. Se fosse cada caso que a gente descobre, fosse o caso que existisse, mais nenhum outro, né? Não, na verdade, para cada caso que descobre, tem uns 1.000 casos de vírus circulando, né? Tem pessoas já contaminadas sem sentir nada. São os chamados portadores assintomáticos, né? E essa parte fica embaixo da água, do iceberg. Quando tu vê o caso da pessoa com tosse, com febre, que faz o exame e dá positivo, tu tá vendo a ponta do iceberg. Tu não tá vendo o que tá acontecendo embaixo d'água. Embaixo d'água tem milhares de pessoas já contaminadas, transmitindo e sem sentir nada, né? Ou sentindo poucos sintomas, na dorzinha de cabeça, não chega nem a ter febre, não chega a ter tosse, né? Então é essa multidão invisível, imperceptível, que vai fazendo com que o vírus se espalhe com uma rapidez incrível. O vírus é uma força da natureza extraordinária, né? Ele vai e contamina com uma rapidez fantástica as pessoas. Quando a China se deu conta, começou a fazer os primeiros testes, apareceu um monte de casos uma vez. Explodiu o número de testes, porque já tinha milhões de chineses, provavelmente, com o vírus. Né? Uhum. Então, essa velocidade que o vírus tem é que marca como evolui a epidemia. E a partir daí é que a gente tem que ver qual é a melhor conduta para enfrentar a epidemia. Né? Como ele se progride muito rápido, vão aparecendo casos novos, né? E sempre é bom lembrar, para cada caso novo que aparece, deve ter umas 1.000 pessoas já contaminadas e disseminando o vírus, né? Vai subindo, forma uma curva, vai subindo o número de casos, subindo, até que chega um ponto máximo que para de crescer. Por que que para de crescer e começa a cair o número de casos, se não tem remédio e se não tem vacina para o vírus? É porque chega a mais da metade da população infectada. Quando mais da metade de toda a população já está com o vírus, e teve o vírus, e já está com anticorpos, o vírus tem dificuldade de continuar progredindo, se espalhando naquela comunidade, naquele território, com a velocidade que ele tinha antes. Então ele bate num paredão de pessoas com anticorpos para ele, e ele não consegue mais progredir. Então ele começa a contaminar menos gente, aí vai diminuindo até terminar. Essa curva ela dura em torno de 13 semanas.
Sim.
É a média que foi em Wuhan, é a média que foi do H1N1. As epidemias virais, as pandemias virais, elas têm mais ou menos o mesmo ciclo. Né? Daí em torno de 10 a 14 semanas, esses casos que eu estou citando aí ficaram nessa faixa de 12 a 13 semanas.
Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, sim. No caso, deputado... Na sua opinião, quando que o Brasil, então, chegará ao pico da epidemia, na sua opinião?
Nós vamos chegar ao pico da epidemia um mês depois da Itália. Um mês não, 28 dias, 4 semanas depois da Itália. A Sim. Itália já chegou no pico, já está caindo. Né? A Sim. Itália chegou no pico dia 21. Portanto, fazem 12 dias, 13 dias aí que a Itália chegou no pico. Nós devemos chegar mais uns 15 dias, 16 dias, nós devemos chegar no pico, chegar pelo dia 20.
Dia 20.
20, 21, 22, né?
Do mês
depois
de
vai cair abril. Até desaparecer no final de maio e início de junho. Desaparece a epidemia, né? É como se, é quase que uma coisa como por encanto, assim, termina, não aparece mais nenhum caso.
Sim.
É assim que as epidemias virais se comportam, né?
Agora um detalhe.
Então, sim.
Um detalhe, deputado, dentro dessa sua explicação, sobre a Itália, o senhor já tem uma definição do porquê que aconteceu e continua acontecendo, porque morreu tanta gente na Itália, deputado, na sua opinião?
A Itália é um caso que foi mais divulgado pela imprensa. Uma coisa que eu queria alertar é que a imprensa está tratando muito mal esse assunto. Ela está assustando muito as pessoas, né? Tá botando só os casos mais dramáticos. E é vídeo de pessoas morrendo na UTI. Isso tudo teve em todas as epidemias e tem todo inverno.
Sim.
Se tu for fazer vídeo de pessoas que estão passando mal por causa de uma epidemia ou do contato com vírus, no inverno gaúcho morrem mais de 1.000 pessoas idosas, grande maioria idosos, em função das gripes sazonais. As gripes, quando a gente fala gripe, parece que está falando uma coisa leve. Não é, a gripe mata. A epidemia que mais matou a gente no mundo viral foi a epidemia da gripe espanhola. Matou 50 milhões de pessoas em 1919. E era uma gripe. Né? Então não dá para tratar a gripe como uma coisa simples, né? Leve. O que as gripes fazem é que, dependendo do vírus, elas são mais agressivas ou não. Né? O H1N1 era uma gripe, era a gripe suína, e era parente do vírus da gripe espanhola de 1919. Ele, inclusive, tinha o mesmo efeito, a mesma ação no pulmão. Ele destruía os alvéolos. Ele não dava uma pneumonia. Ele enchia de sangue os alvéolos. Né? E então ele tinha uma dificuldade muito maior para o tratamento. Né? Por isso que eu digo, essa epidemia vai ser muito menos grave, vai ter menos letalidade, vai morrer muito menos gaúchos nessa epidemia do coronavírus do que vai morrer gaúchos com as gripes de inverno. Pode escrever aí o que eu estou te dizendo.
Teve alguma...
Então não vai ter essa mortalidade, não vai acabar o mundo, não está... Sim?
Ainda voltando sobre o assunto da Itália, a causa maior de tanta gente ter perdido a vida, na sua opinião, você deve ao que, deputado, na sua opinião?
A Itália teve vários fatores, né? Os principais que eu vou te elencar agora. Primeiro, ela tem a população mais idosa do mundo, acima de 80 anos, essa região. Não é a Itália, é o norte da Itália, é a região ali... Da Lombardia, da Emília-Romana, é aquela região ali. Né? O sul da Itália praticamente não tem epidemia. Nápoles não tem, tem muito pouco, né? Em relação ao norte. O norte tem 80% dos casos, mais de 80% dos casos, com 90% dos casos da epidemia está no norte. Por quê? Porque o norte é a população mais idosa do mundo, porque o norte... Aliás, uma coisa interessante que as pessoas não se dão conta. Às vezes a gente acha que tem uma epidemia... que as pessoas estão morrendo por causa do vírus, que é uma coisa horrível e tal, e se esquecem que na Lombardia, essa região norte da Itália, morrem uma média de 10 a 20 mil pessoas todos os invernos, e principalmente idosos, todos os invernos, em função das gripes sazonais também. Agora morreram 13 mil, virou notícia, porque é um vírus novo, é o coronavírus. Provavelmente não vai chegar a 20 mil mortos. Mas é um trajeto igual, as pessoas morrem por várias doenças, né? Para mim, cada vida não tem preço,
sim,
né? Mas
claro.
As epidemias são assim, as epidemias elas têm uma letalidade que é baixa. Mas no caso da Itália foi mais alta por causa da população idosa, por causa do frio. E o fator principal que as pessoas não falam é que é o lugar da Europa com maior circulação do vírus, antes, inclusive, de se descobrir que tinha... essa epidemia do coronavírus. Por quê? Porque a região tem mais comércio com a Itália, com a China. E mais comércio com Wuhan, com a sede da epidemia, o epicentro da epidemia da China. Então o vírus devia estar circulando na China e através de visitas, tem quase que, não sei se é linha direta de voos de Wuhan para Milão, há um grande tráfico de chineses.
Havia um contato italianos, maior, né?
E de volta. Então, o vírus circula muito mais lá que em qualquer outro lugar da Europa, né?
Sim.
Então, é uma coisa, é um caso grave, sério, né?
Agora, teria alguma coisa, deputado, a ver?
O Brasil não será a Itália. Essa história da quarentena, das pessoas ficarem em casa, fechar comércio, então, isso não ajuda nada.
É isso.
Eu quero... Todo mundo deve achar, não, mas se as pessoas ficam em casa, isoladas, não tem contato com as outras, a chance de pegar o vírus é menor. Eu quero dizer para vocês que o vírus está no Brasil desde janeiro. Tem estudos mostrando que o vírus já estava circulando em janeiro, esse vírus aqui no Brasil. Provavelmente em fevereiro, principalmente no carnaval, ele explodiu aí o contato entre as pessoas. E as pessoas começaram a adoecer na primeira semana de março. O carnaval ali foi no final de fevereiro, né? Primeira semana de março começaram a aparecer mais casos. Provavelmente antes, né, nem se desconfiava que era o vírus, né? Então o vírus já está circulando, já devem ter milhões de brasileiros com vírus.
Sim.
Essas pessoas que não, aquilo que eu falei, aquele efeito rebanho, as pessoas, quando chega a metade da população é que a epidemia começa a terminar, a cair. A Itália, eu vou te dar o dado da Itália, que é um dado assim mais dramático. A Itália no dia 9 de março teve 1.590 casos novos, né? Aquele dia foram diagnosticados 1.590 casos novos. É com os casos novos, dia a dia, que tu mede a progressão da epidemia. Então o governo se assustou e decretou uma quarentena radical. Inclusive quase com estado de sítio, assim, com exército na rua, polícia na rua, todo mundo fechado dentro de casa, ninguém podia sair. Pessoa para sair tinha que dar um monte de explicação, tinha que ter documento para justificar que tinha que sair. Enfim, foi a quarentena mais radical da Europa, né? Então as pessoas ficaram dentro de casa, um dia, dois dias, três dias, sem sair de casa. Qual é a lógica do raciocínio da quarentena? Então deve diminuir o número de casos, né? Para começar a diminuir. Mas vamos dar aí 5 dias, que podia ter muita gente ainda contaminada antes de começar a quarentena, né? 5, 6 dias. E continua aumentando. 7 dias, aumentou. 10 dias, aumentou muito mais. 12 dias depois, triplicou o número de casos. Foi mais de 5 mil casos. Então, ele saiu de 1.590, foi para mais de 5 mil 12 dias depois. Como é que se explica isso? Se está todo mundo em casa, ninguém está saindo na rua, não está trabalhando, não está tendo contato com ninguém. Como é que explica que aconteceu isso? Foi justamente pela quarentena. O que acontece? Como tem muita gente já na população, e lá na Itália ele estava circulando desde novembro, né? Muita gente já se contaminou, muita gente estava se contaminando, principalmente os jovens que não vão parar no hospital, não vão para UTI, né? Uhum. São formas mais leves, ou eles nem sentem que tem nada, né? Criança. O que aconteceu? Provavelmente em cada família italiana já tinha pelo menos uma pessoa com vírus. Quando eles se fecham dentro de casa, aquele portador do vírus que tinha o vírus e nem sabia que tinha o vírus, ele contamina o pai, a mãe, os irmãos, o vovô e a vovó. Ele passa o vírus para todo mundo. Ele fechado em casa 24 horas, tu tem que isolar as pessoas de risco, tem que isolar os idosos. Os idosos não podem nem ficar perto dos filhos, dos netos, né?
A quarentena, então, deputado, na sua opinião, seria mais para essas pessoas de risco aí, né, no caso?
Pessoas de risco.
Por exemplo?
Tem que ficar longe dos outros, né? O possível, né? Porque tem casa pequena que não tem como ficar muito longe, então, mas elas têm que ficar o mais distante possível, ter talhar separado, prato separado, copo separado, roupa lavada separada, se bem que água e sabão esteriliza tudo, esse vírus não aguenta água e sabão, né? Então, mas ter assim, ó, falar a distância de 1,5 metro, 2 metros com os filhos, com os netinhos de longe, assim, dar tchau, não pegar netinho no colo, tem que tirar férias dos netinhos uns 60 dias, né? Tá. Essas pessoas, de pessoas que têm doença crônica, doenças autoimunes, doenças reumáticas, doenças pulmonares, né, doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, mesmo sendo jovem, ele tem risco de pegar o vírus, o organismo dele já tem mais dificuldade de reagir ao vírus. Mas os jovens sadios, esses não têm problema nenhum, né, mesmo quando eles pegam de forma mais leve. Uhum. Então esse público aí tem que levar a vida normal, não precisa ficar dentro de casa com o vovô e com a vovó, porque ele contamina o vovô e a vovó. Ele tem que ir trabalhar, tem que vir para casa para dormir, para almoçar, enfim. Mas levar a vida, lavar as mãos, tomar todas aquelas medidas de higiene individuais, né? No lugar de trabalho tá com tudo higienizado, passando toda hora álcool gel e tal. Mas pode trabalhar, pode levar a vida normal, não vai aumentar o risco dele. Saindo de casa, mais do que o risco que ele tem em casa. Não existe esse perigo depois que o vírus está circulando na comunidade toda. Por isso que eu acho que é um absurdo fechar a loja. Esse decreto do governador não tem sentido, né? Fechar a loja, fechar tudo, isso não tem base científica. No fim de uma epidemia, se tu for medir o lugar que faz quarentena com o lugar que não faz quarentena, só protege os grupos de risco, o resultado pode ser melhor no lugar que não faz quarentena e só protege os grupos de risco do que no lugar que faz quarentena, radical, fecha tudo, não pode abrir nada e tal. Não tem sentido isso. Pelo contrário, além de não salvar uma pessoa a mais, isso causa uma tragédia econômica. Já está dando uma quebradeira das lojas no Rio Grande do Sul, do comércio gaúcho, né, com os pequenos comerciantes. Eu me preocupo com o quitandeirozinho lá, o cara que tem um bolichinho na esquina. Esse cara está ferrado, ele não tem dinheiro para aguentar um mês sem vender. Ele tem que vender, ele não tem dinheiro para aguentar uma semana sem vender. Né? Então ele vai começar, se ele tem um ou dois funcionários, ele demite, né? E tá fechado e já não abre mais. O mês que vem ele já não vai abrir mais o negócio, porque não tem nem como repor o estoque. Então essa tragédia que vai acontecer, os autônomos, que estão comendo, que trabalham de manhã para comer de tarde, esses estão passando fome. Essa história de achar que todo mundo bonitinho vendo Netflix na quarentena, comendo bolinho de bacalhau, isso não existe. Para 80% das pessoas isso não existe, né? Sim. Isso é para quem tem um bom emprego, um bom salário, e se for emprego na iniciativa privada ainda está, tem alto risco de terminar a quarentena e estar desempregado. Então tem que cuidar também da área econômica. Isso que o presidente Bolsonaro está dizendo o tempo todo. Nós temos que fazer uma quarentena vertical, proteger as pessoas que têm risco maior. Essas têm que ter toda uma proteção especial. E os outros têm que cuidar, tomar os cuidados pessoais e levar a vida normal, trabalhar. Não vai fazer diferença. No H1N1 nós não fechamos uma loja, não fechamos um boliche. não fechamos um restaurante. Agora, todo mundo tinha que tomar medidas de cuidados maiores, né? Passar no restaurante, cada vez que uma pessoa levantava da mesa, tinha que passar álcool gel, as pessoas tinham que lavar as mãos ou passar álcool gel na entrada, na saída, né? As pessoas, quando chegar em casa, têm que passar o gel, que passa álcool gel na sola do sapato, álcool gel, o água e sabão resolve, e deixa o sapato do lado da porta, no sapato traz o vírus para dentro de casa, né?
Sim.
É, as pessoas têm que não se abraçar, não falar uma distância de 1,5 metros, né? É isso. Enquanto a epidemia termina em junho, até lá tomar esses cuidados.
Até junho, então, né, deputado? Agora, um detalhe, deputado...
Não vai ser até setembro, não vai acabar o mundo, não é o apocalipse aquele da Bíblia, o pessoal pode ficar tranquilo em relação a isso.
Exato.
Essa é uma epidemia parecida com as outras, inclusive, gente no recente, mas ela não vai causar o dano que causou o H1N1, na minha opinião. Né?
Eu vou ter que perguntar ao senhor sobre essa parada geral aí, né? O senhor, então, é contra, deputado Osmar Terra... E, na sua opinião, por que está acontecendo? Vou ser franco aqui na pergunta, são interesses políticos e econômicos ou falta de conhecimento?
Eu acho que tem de tudo, tá? Mas eu quero dizer que a maioria dos prefeitos e do próprio governador, eu acredito que sejam pessoas bem intencionadas, né? Eles não estão maldosamente fechando tudo para quebrar o comércio, quebrar tudo. Eles estão assustados com a população. Uma população assustada, apavorada, em pânico... O cara liga a televisão 20 minutos, 10 minutos, ele já fica em pânico, né? Porque
só é
coisas horríveis que estão acontecendo, mortes e não sei o quê. Não tem sentido isso, não tem sentido o que a televisão está fazendo. Se ela fizer isso com a gripe no inverno, vai ser pior. Vai ter mais gente aparecendo na UTI e coisas do que nessa epidemia agora, entendeu? Nas gripes de inverno aqui no Brasil, né? Então, o que tem que fazer, o que o prefeito faz e o governador está fazendo, é responder essa população, a população com medo, em pânico. Ela não está entendendo como é que funciona esse negócio, ela acha que vai morrer amanhã. Um amigo meu que me ligou agora, 2 dias atrás, uma pessoa até com nível universitário, o cara dizendo que tinha parado de... Ele tinha 62 anos, 63, estava fazendo exercício, tinha parado de fumar, de beber... Estava melhorando o preparo físico dele, estava feliz da vida. Aí ele me ligou e disse, acho que não vai adiantar nada, que eu vou morrer mesmo, até maio eu vou morrer por causa dessa epidemia aí. Não vai morrer nada, rapaz. Você vai ter que, quanto mais você te cuidar, melhor. Você vai ter mais resistência se tiver ouvido. Mas está esse clima, as pessoas estão em pânico. Aí o que é a população, quanto mais radical a medida que o prefeito toma, quanto mais ele fechar a loja, proibir as pessoas de andar na rua, proibir os ônibus, Porto Alegre estão proibindo as pessoas com mais de 60 anos de andar na rua. Né? Então, isso é um absurdo isso. Não tem impacto nenhum na epidemia. Mas vai criar aquela imagem que o prefeito está muito preocupado. E quanto mais radical a medida que ele toma, mais protegido a população se sente. Então, tem uma maré de pensamento das pessoas achando que o mundo vai acabar e se o prefeito é que pode ajudar. Tomando medidas radicais, o governador e tal. Não é assim. O maior trabalho que eu tive no H1N1 foi convencer os prefeitos que não precisava fechar as escolas. Que nós fechamos no início e não adiantou nada, aumentou o contágio. Os meninos se contaminam igual fora da escola. Imagina milhares de meninos não indo para a escola, eles vão para onde? Eu acho que eles vão ficar em casa olhando para o teto? Não vão. Eles vão brincar na rua, eles vão brincar na praça. Eles vão brincar na casa dos amigos e vão se contaminar, né? Nesse caso dessa gripe, desse coronavírus, eles não vão ter nada grave. As crianças, praticamente não tem criança hospitalizada nessa epidemia. Não tem criança que precisa, a não ser que tenha outra doença, né, junto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser um portador assintomático, ele não vai sentir nada. Ele vai para casa, aí quem é que vai cuidar dele? Se o pai e a mãe tem que trabalhar ou tem que estar fora de casa... no horário que ele devia estar na escola, quem é que vai ficar cuidando dele? A vovó e o vovô. E aí a vovó e o vovô vão ser contaminados e vão ter uma forma grave da doença. Então, a escola, por paradoxal que pareça, né, por incrível que pareça, a escola fechada, ela aumenta o número de casos em idosos. Pode aumentar o número de casos em idosos. E não interfere nada na saúde das crianças. Né? Aliás, se ela tivesse aberta, era melhor... para cuidar, para orientar as crianças, medidas de higiene, higienização, o professor organizar o risco da criança com o professor cuidando, supervisionando, orientando, é muito menor na escola do que fora da escola, né? Quando ela está brincando sem controle nenhum. Então eu acho que que nós temos é que botar a cabeça no lugar, usar, em vez de apavorar as pessoas, informar as pessoas bem informadas, elas trabalham bem no H1N1 foi assim, na epidemia. Eu todo dia dava uma entrevista coletiva, não sei se você te lembra, Damato, todo dia dava uma entrevista coletiva e orientava as pessoas e dizia, olha, agora vai aumentar ainda, essa semana ainda aumenta o número de casos, semana que vem vai aumentar o número de casos, depois vai começar a diminuir. Aí você tem que tomar tais cuidados. Quando o pessoal via que aquilo que eu falava acontecia, eles começaram a acreditar e parou o pânico, né? Acabou o pânico. As pessoas viram que o mundo não ia acabar. E no começo era assim no H1N1 também, um jornal, médicos dizendo que nunca tinha visto uma coisa tão grave, tanta gente morrendo ao mesmo tempo na UTI e tal. A população no começo estava em pânico. O maior trabalho meu foi acalmar a população.
E da mesma forma agora, né, deputado?
Aí a gente conseguiu controlar, sim.
Agora também, né, deputado? Para o ouvinte que está ligando agora o rádio, estamos conversando com o deputado federal Osmar Terra, né? Ele é médico formado, a gente sabe disso, né? E ex-ministro, trabalhou por 8 anos na Secretaria de Saúde do Estado. E da mesma forma agora com o coronavírus. Pelo que, desde o início da entrevista que a gente vem acompanhando, o senhor nos passou essa ideia de que ele tem um limite de propagação. Depois ele vai diminuir, vai enfraquecer e tudo vai entrar na normalidade.
Nós temos, olha, vou repetir aqui, o coronavírus, se ele tiver o ciclo que foi o de Wuhan, da China, e que é quase igual ao ciclo do H1N1 aqui em 2009, ele vai aumentar rapidamente agora, as pessoas não podem se assustar, vai aumentar muito o número de casos, né? Até porque o Ministério também está fazendo mais exames, o ministro Mandetta nesse ponto está agindo muita correção, e vai chegar um limite. E a partir do pico dessa curva aí, vai começar a cair. Esse pico deve acontecer na terceira semana de abril, né? Como já aconteceu na Itália. A Itália está um mês antes da gente, 4 semanas antes da gente. Não que não tenha a mortalidade da Itália, não, nem perto disso, né? Nem perto disso. A Itália, como eu já disse, é um assunto à parte. É uma situação muito específica que não se repete em nenhum outro lugar, né? Então nós vamos ter mesmo um ciclo, um aumento do número de casos, e até pode ter um aumento também importante do número de óbitos, mas não vai chegar perto do número de pessoas que morrem todos os anos de gripe, de influenza, no inverno gaúcho. No Rio Grande do Sul não vai uma pessoa mais do que isso, que já é do número, né, das pessoas que morrem no inverno aqui. Os idosos até tem um ditado que quem passar do mês de agosto vive mais um ano, né, é por causa disso, é por causa das gripes de inverno.
Dos frios, né? Aí que o caso.
Então, não se preocupem com o coronavírus, que ele não vai ser pior do que isso.
Tá certo, agradecemos a presença, deputado federal Osmar Terra, com seus esclarecimentos, aqui no nosso programa de jornalismo.